Bom dia. Quero cumprimentar e parabenizar o nosso excelentíssimo senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, por essa oportunidade de discutir a década desse importante regulamento, né, que é o Estatuto, que decorre da nossa Constituição, né, de 88, da nossa Constituição Cidadã. E fazer um balanço e ver os desafios que ainda temos nas nossas cidades. São poucas coisas para colocar, porque tanto aqui o Irá, que mostrou a questão da mobilidade saudável pela bicicleta. O Carlos Pena, que colocou bem a questão do transporte público, né, da saudável também e eficiente. E o balanço que a Carolina, ela já saiu, né? A da ministra. Ah, tá. Da Carolina, que fez uma visão geral do Estatuto e os resultados no decorrer desses 10 anos, né? Como é um regulamento, regras de organização e funcionamento de uma coletividade, né, um estatuto, que decorre das leis fundamentais que regem a nossa vida enquanto nação, que decorre da Constituição. Então, nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, no capítulo da política urbana, então se previa o detalhamento. Que então, 13 anos depois, foi até um projeto inicial, um projeto de lei do senador Pompeu de Souza, não é? E que foi construído, e em 2001 foi regulamentado. Importante, o objetivo, então, do 182, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar. O bem-estar, que tem tudo a ver com o que foi muito bem colocado, tanto pelo Irá, a questão dessa mobilidade limpa, saudável, e a mobilidade eficiente do novo transporte público. Então, ele é um aliado importante na construção de cidades sustentáveis, o Estatuto. Só algumas expressões que nós encontramos no Estatuto. Ele fala já no artigo 1º em equilíbrio ambiental, no 2º em cidades sustentáveis, e corrigir, aqui no final do item, do inciso 4, né, corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. É interessante ver aqui em 2001 a expectativa, a alegria, a expectativa realmente dos especialistas, dos estudiosos, das lideranças em relação quando ele é aprovado em 2001. Temos aqui a da professora Freitag, do Maricato. Considerado assim um sonho, uma lei ética, necessária e justa. Ainda em 2001, o Estatuto das Cidades é fundamental para regular o desenvolvimento urbano com justiça social. Acho que esse é um ponto muito importante e que, pouco a pouco, vem sendo construído, porque isso é um acúmulo, né? Porque tantas distorções acumuladas em tantos setores do país, no saneamento, a limpeza dos rios, a questão da moradia, que, felizmente, agora estamos com um programa importante, né? A Minha Casa Minha Vida. E agora aqui 2012, isso aqui foi uma conferência recente, uma reunião recente em Fortaleza. São também especialistas, tanto do CREA como do IAB, e que a avaliação a cidade não tem um plano de mobilidade urbana e o grande problema é a falta de planejamento. Não há planejamento no mundo que dê certo com tanto carro na rua. É preciso incentivar o transporte público de qualidade. Foi um trecho que eu retirei da fala. E o segundo, falta de planejamento urbano. Fortaleza vem crescendo como uma folha de retalho. Não sei se ela disse coxa de retalho, mas no texto estava folha de retalho. Interessante. Então, 10 anos depois, muita coisa avançou, mas ainda temos muito o que construir, e a participação da comunidade, o entendimento de que nós temos esse instrumento que permite essa participação e essa contribuição, não é? Os problemas socioambientais que nós temos ainda hoje, é de um estudo recente, que mostra a poluição do ar, sonora, destruição dos recursos, desintegração social, degradação ambiental, trânsito caótico, enchentes, favelização, assentamentos em áreas inundáveis. As cidades costeiras, descargas de esgoto in natura, precária limpeza pública, quem mora nas nossas cidades costeiras observa isso. Isso, cidades históricas e religiosas que sofrem com um turismo, às vezes, predatório, não é? E atividades extrativistas, agrícolas também. Então, o crescimento precisa realmente que a maior participação, maior consciência das autoridades locais em observar o que reza o Estatuto da Cidade. Tudo bem?
Seja bem-vindo. Senador Cristóvão, toda segunda-feira, quando não está no exterior, por inúmeros convites que ele recebe, ele vem aqui prestigiar na sua comissão.
Então, é interessante até... Bem-vindo o nosso querido senador aqui de Brasília, o professor Cristóvão. E é interessante que os três palestrantes até agora, e eu acredito que também o doutor Nazareno, vão abordar um problema que é um transtorno grande nas cidades hoje, que é a mobilidade. Tanto o Irá como o Carlos. E colocou. Por quê? Porque ir no médico, ir na saúde, você não vai todo dia. E passear e visitar um rio, um parque também. Mas o transporte, de um modo geral, todo mundo necessita todo dia, seja para ir trabalhar, para levar a criança na escola, para se locomover. Então, o transporte passa a ser um item fundamental na qualidade de vida, na sustentabilidade. Talvez daí a preocupação de todos, cada um focando de um determinado aspecto, esse tema do transporte público. Foi muito bem colocada a questão da universalidade, da acessibilidade universal, que ainda não foi garantida, assegurada em nossas cidades, em praticamente todas as grandes cidades. Não foi garantido. O crescimento rápido das cidades e foi deixando esses itens que estão na lei. Esse é o decreto de acessibilidade de 2004, que a lei prevê. Então, isso aqui é inacreditável. É na capital do país, que foi criada para exatamente mostrar o novo, trazer o exemplo do novo, revolucionar mesmo o planejamento urbano, que é o planejamento revolucionário do Lúcio Costa, que não tinha sinais, não tinha semáforo. Por quê? Porque havia toda uma negociação, a cidade era de todos. Não tinha nem calçadas, né? Ele dizia, as pessoas vão fazer os trilhos, e daí se pode construir a calçada onde as pessoas vão passar. Ou seja, a cidade hoje, a capital federal e, de um modo geral, nossas cidades, não tem uma rede de calçadas, e muito menos calçadas com acessibilidade universal. Então, isso aqui, numa área central da capital, é um exemplo. Isso aqui é o ônibus de bairro, em Brasília, que de vez em quando tem acidente. Eu acho ela uma imagem forte, significativa, ela é um pouco desagradável, mas ela é o que acontece. Imagina se a mãe de uma pessoa, o filho, que é obrigado a todo dia tomar o transporte de bairro, que é um transporte muito importante para você também deixar o carro em casa, porque a bicicleta é uma opção importante, é necessária, é útil, mas não é todo mundo e nem a todo momento que você pode usar a bicicleta, principalmente se você mora a grandes distâncias. Vamos supor, eu moro em Santo André, tenho que trabalhar no interior, no centro de São Paulo, ou em Porto Alegre, eu moro num bairro distante. Então, tenho que chegar às 8 horas. Então, o trabalhador, de um modo geral, precisa do transporte coletivo. E esse transporte coletivo, como muito bem colocou o Carlos, ele precisa ser eficiente. Agora, além de eficiente, ele tem que ser tão confortável, até melhor do que o automóvel, para que eu possa fazer a migração. Quando ele é ruim, quando ele não é pontual, ele é desconfortável, ele é muito caro. A cada vez que eu subo no ônibus, eu tenho que pagar a tarifa. Então, é muito mais barato eu pagar uma prestação, eu, trabalhadora, pagar uma prestação do automóvel e enfrentar o congestionamento. Então, esse é o mecanismo que vem acontecendo. Então, esse aqui é o transporte. Nossas cidades têm todos esses problemas de transporte que comprometem a sustentabilidade da cidade, a alegria de viver na cidade, o bem-estar e a dignidade. A dignidade, principalmente do trabalhador, que é a maioria da população, que tem ainda menor renda, e que se tem que se submeter a esse tipo de transporte. Todos os dias, quem escuta a mídia, seja a rádio, seja a televisão, seja a imprensa, pela manhã, ônibus quebrado, trecho congestionado, trânsito parado na BR-020, na BR-040, na BR-070... engavetamento, capotamento, porque são altas velocidades, porque a pessoa, quando tem um espaço para correr, porque é incentivado para escapar. Então, acidente, né?
Sim.
Carro com carro, carro com motociclista, carro com ciclista, com pedestre. Olha só, esse é um modelo que vem sendo proposto a partir aqui da política, que teve uma... Nós temos uma oportunidade grande com esses eventos de dar uma renovação, então, na mobilidade, como foi muito bem colocado. Temos uma oportunidade de ouro. O Brasil é a bola da vez, como foi colocado pelo Irá. Ele precisa ser a bola da vez na dignidade do transporte público. Tem saídas fáceis, simples e rápidas, porque o exemplo de boas práticas de outros países mostram que é possível. Só que nós estamos escolhendo o caminho de prolongar, gastar todos esses bilhões que vêm do PAC Mobilidade para manter esse modelo rodoviarista. Isso é lamentável. E é por falta de um aprofundamento na discussão. Então, por exemplo, o Distrito Federal, felizmente, fez agora... está construindo, iniciou uma rede cicloviária, compreensiva, integrada, excelente, deu bastante discussão, porque é uma inovação, então isso até assusta, tem resistência à inovação, mas essa é uma excelente política do governo do Distrito Federal agora. Tem que ser registrado isso. Agora, por outro lado, o governo do Distrito Federal aprovou um plano diretor de mobilidade na contramão do que, como o Carlos colocou, do que nós precisamos pensar para o futuro. Vai se rasgar mais quatro grandes eixos como esse daí, baseado em passarelas, com 10 pistas para automóvel e 2 para o transporte público. Então, está se falando, vamos melhorar o transporte público. Como se vai melhorar o transporte público? Gastando quase 10 bilhões... Agora, esses eixos vão ser cerca de 1 bilhão, mais ou menos, cada um, mas com as outras obras, são 7, 8 bilhões que chega, né, Carlos?
2 bilhões, diz o Carlos.
Não, em torno de 2 bilhões cada eixo, se a gente for
dois
tirar
bilhões cada
mais
eixo,
ou menos. É. Grosso modo,
então,
né? Somando tudo.
Vamos
quase
dizer
10 bilhões,
cerca de 10 bilhões.
É isso mesmo.
É muito dinheiro. Isso daria para fazer um transporte definitivo, né, de trilhos, com os ônibus locais alimentando, que é a tendência. Então, um dos eixos... Bom, isso aqui é mais ainda no diagnóstico. Na epidemia de mortes de motociclistas, em 10 anos, 65 mil mortos, um aumento de quase 1000%, né? 754. E ninguém isso aí não, é pobre, é o trabalhador pobre, deixa, está morrendo. Você fala, bom, já foi retirado da pista, é o que você escuta no carro. O trânsito já melhorou, já tiraram o ciclista da pista. Então, tem, inclusive, um movimento de ter a rua é de todos. Então, é a rua do automóvel, a rua do transporte, do ônibus, a via do carro, a via do ônibus, a via da bicicleta e a via da motocicleta. E a via a calçada do pedestre. Por que não? Porque 10 pistas para o automóvel, nenhuma para a motovia, para a ciclovia, nenhuma para a bicicleta, nenhuma para a motovia. Então, essa mudança de cultura tem que pensar. E aquilo que foi bem colocado pelo Carlos. O ciclista é o frágil. Ele não tem a lata de uma tonelada para proteger. Então, ele precisa ter a proteção. Isso aqui é inacreditável. Isso é a área central de Brasília. Isso é inacreditável, porque os indicadores estão mostrando, inclusive o mais recente agora do IBGE, que Brasília está no topo da poluição atmosférica, da contaminação do ar. E a Organização Mundial da Saúde mostrou agora, tem uma resolução, um dispositivo, que o diesel é cancerígeno, como o cigarro. Então, agora é lei. Isso é muito importante, juntando o Estatuto da Cidade. Isso vale para todas as nossas grandes cidades brasileiras que estão poluídas e causando, como diz sempre o Dr. Paulo Saldiva, lá do Hospital das Clínicas, do Laboratório de Poluição Atmosférica, as doenças que nós temos e o custo para o sistema de saúde. Então, agora, com a Lei do Acesso à Informação, que foi um presente, né, que nosso governo deu à cidadania, junto com o Estatuto, ver se a população participa mais e busca, com o apoio da legislação e com consciência dos males que esse tipo de transporte vem causando, modificar. Uma área central, como é a nossa estação central aqui em Brasília, a rodoviária, como as áreas centrais das nossas cidades, é o lugar mais bonito de uma cidade, porque é um lugar antigo. É o coração da cidade. Esse coração precisa estar de volta para a população. Porque é ali que você tem os edifícios históricos, você tem a história dos nossos antepassados que construíram a cidade. E esses lugares, nos outros países mais avançados, com mais cidadania nesse campo, todos hoje é área com restrição de estacionamento de carro. Porque é para o pedestre, são ruas verdes, praças verdes, então se valoriza. Então, um edifício maravilhoso como a estação rodoviária é o ponto de encontro de quase 1 milhão de pessoas ao dia. Ele precisa ser muito confortável, precisa ser bonito, tem que ter serviços, né? Serviços, e ele não pode ser um lugar de estacionamento, ele é um lugar de passagem do ônibus. Ele não é lugar de estacionamento de ônibus. E, de preferência, os ônibus circulares da área central. E os ônibus, você tem que ter a intermodalidade, os terminais nas entradas das áreas centrais, para todas as cidades, os terminais, o grande fluxo de veículos, seja automóvel, faz a conexão com os circulares locais. Você torna a cidade mais acolhedora, mais saudável, com menos poluição e menos barulho. Então, isso é algo que a autoridade pública, o responsável público, precisa ver, precisa tornar a estação central de Brasília um ponto de encontro da cidadania. A parte de cima é estacionamento de automóvel. A parte de cima deveria ser estacionamento de pedestre, com áreas verdes, com chafariz, com concertos à noite. Eu tive recentemente numa cidade no norte de Portugal, em Braga, área central, primeiro automóvel não estaciona, não pode. Ele ou vai para a garagem subterrânea ou fica longe. Uhum. E você tinha toda noite, no verão, um concerto. Isso é muito bom, porque principalmente o trabalhador, que às vezes não tem acesso a determinadas músicas, determinadas formas de arte. Então, o turista, nós temos aí esses eventos todos. Então, as áreas centrais das nossas cidades precisam voltar ao pedestre, à pessoa, e liberar de ser depósito de Essa aqui é a estação rodoviária ainda. Essa foto eu fiz questão de colocar, porque vejam bem, não é de hoje, não é de ontem. De vez em quando eu passo, que é gostoso, Ina. É, a rodoviária é um lugar de vida, é muito agradável. Só que ela está suja, está abandonada. É uma falta de respeito ao trabalhador que ali circula e aos profissionais de um modo geral, a todos os cidadãos.